A beleza da tua santidade. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo é o teu nome. Oh, toda honra, toda glória seja a ti, Pai. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigado pela provisão que você tem derramado sobre a nossa vida e sobre a nossa família, Senhor. Oh, famílias benditas do Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por você habitar em nós, ser o nosso ajudador e consolador em qualquer situação, em todas as horas. Tu és um socorro bem presente na nossa vida. Bendizemos o teu santo nome. Santo, santo é o teu nome, Pai. Oh, Senhor, como é bom a tua presença. Oh, como é deliciosa a tua presença, Senhor. Nada se compara à tua presença, Senhor. Nada se compara à tua unção, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Oh, que delícia, Pai. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Aleluia. Aleluia. Oh, lugar bom, né? Não há lugar melhor do que esse, meu irmão, na presença e na unção de Deus. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu passava a noite todinha aqui. Sabia que a palavra está dentro de você já? Ei, a palavra está no teu coração. Na realidade, ela deve sair pela sua boca. A palavra da fé que pregamos está dentro de você já. Ela tem que sair pela sua boca, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela é o poder de Deus para salvar a tua família, para salvar o teu casamento, para melhorar os teus relacionamentos, para levantar você por dentro. Essa palavra está dentro de você já. O que a gente faz aqui, todo culto, é só relembrar, só dar um maná novo para você. Mas o que a gente já recebeu aqui, meu irmão, dá para a gente viver para Deus. Ninguém aqui pode se queixar que tem passado fome da palavra de Deus. Você pode estar com fome dela, mas você não tem passado fome. Você pode estar com sede dela, que é bom. Ter fome e sede da justiça. Mas o que você já tem dentro, dá para você viver para Ele. Por Ele todas as coisas. E quando você tem uma vida que agrada a Deus, nada vai te faltar. Tua vida, a tua família, o teu casamento será um sucesso em Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Bênção de Deus. Louva a Deus pela vida de vocês. Continue caminhando assim, nessa unidade, nessa unção. O poder que Deus vai manifestar na vida de vocês nem começou ainda. Ei, nem começou ainda.
Aleluia.
Estamos juntos. E eu quero crescer junto com vocês. Amém? Nada lhes faltará, nada. Obrigado, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Senta aí no teu lugar, mas continua em reverência à palavra, em reverência a Deus, em reverência à presença do Senhor. Continua concentrado nele. Ele tem algo para falar ao nosso coração nessa noite. E eu e você vamos sair daqui diferentes. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você vai sair diferente. Pode dar glória a Deus, que Ele merece. Pode dar glória a Deus, que Ele merece. Deixa eu dizer uma coisa a você: nada deve ser construído sem um alicerce, sem uma estrutura. Nada. Você pode até tentar construir, mas um dia vai cair. Mas quando você constrói qualquer coisa na tua vida, não estou falando só de estrutura física, estou falando em primeiro lugar da estrutura espiritual. Quando você constrói essa estrutura espiritual firmada na rocha, na palavra de Deus, não tem diabo dos infernos que te derrube. Vai vir vento contrário? Vai. Vai soprar vento? Vai. Mas, ei, quem te sustenta é o fundamento, é a fundação. Se você constrói a tua vida sobre essa rocha, se você coloca a sua família sobre essa rocha, nada vai te derrubar. Nada. Nunca construa nada na sua vida sem um fundamento, sem ter uma base, sem ter uma boa fundação, porque um dia cai. Mas quando você começa certo, quando você começa dos fundamentos, dos princípios, meu irmão, tudo que você construir vai ser bem edificado. Tudo que você construir vai ser seguro. Tudo que você construir vai ser seguro. A sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua empresa, a sua profissão, o que Deus te chamou para fazer, o teu ministério, o teu trabalho para o Senhor. Tudo isso exige uma fundação, um fundamento. Diga glória a Deus. Nenhuma estrutura deve ser edificada sem o alicerce. Vou dizer de novo: nenhuma estrutura deve ser edificada sem um alicerce, uma fundação. Jesus nos ensinou isso, muito bom, na parábola, aqui em Mateus capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia. Todo mundo já ouviu isso aqui, mas vai ouvir de novo. Diga assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que eu escrevi aqui, ó. Quando Deus criou o homem, o casamento e a família, em sua mente havia exclusivamente a felicidade e a prosperidade do ser humano. Tudo isso deve ser edificado com fundamento sólido. A base fundamental de um lar e de uma família é a palavra de Deus. Vou dizer de novo: a base fundamental, o fundamento de um casamento e de uma família é a palavra de Deus. Se você firmar a sua casa, se você firmar o seu casamento nessa palavra, pode ter convicção e certeza que nunca vai cair. Se, eu disse, se você firmar. Então, primeiro a gente faz, depois a gente recebe. Faça assim: uhul. Então Jesus falou aqui, nessa história, ou nessa lição dos dois fundamentos. Mateus 7:24. Evangelho de Mateus 7:24. Diga assim: eu já li. Diga: eu já li isso. Diga: eu já sei disso. Diga: eu já sei disso. Diga. Mas diga assim: eu vou ouvir de novo. Todo aquele, Mateus 7:24, todo aquele, diga, está falando comigo, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Diga comigo: prudente. Diga: um homem prudente. Então Jesus está dizendo que está fazendo uma comparação. Todo aquele que ouve e pratica, ele está comparando a um homem prudente. Sabe o que é prudente? Quem aqui sabe o que é prudente? É aquele que é dotado de prudência. O que é prudência? Virtude que faz você prever e evitar as faltas, os erros, e os pecados, certo? E as falhas. É um poder, a virtude é um poder. A prudência é uma virtude que lhe dá esse poder de você evitar, diga comigo, evitar, prever as faltas, os erros e os perigos. Se você for um homem prudente, eu estou falando do ser humano, homem e mulher, se você for um ser prudente, você vai evitar todos os erros na tua vida. Você vai se livrar de perigos na tua vida. Você vai errar menos, muito menos na tua vida. Vai ter mais acertos do que erro. Muito mais. Agora a gente precisa buscar essa virtude chamada prudência. Um homem prudente é aquele que ouve e pratica, que aprende e coloca em prática. Eu sempre digo, aonde eu vou, nenhum de nós Deus chamou para ser represa. Todos nós tem uma chamada de ser canal. Por onde você passar, você precisa distribuir, abençoar. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa ser uma bênção por onde você anda. Já vi um canal? Por onde ele passa, ele abençoa, meu irmão. Por onde o canal passa, ele abençoa. Há suprimento, há água, há vida. É diferente de uma represa. Uma represa só abençoa aqueles que estão ao redor, aqueles que estão perto. Um canal não. Um canal ele abençoa aonde ele vai, aonde ele passa. Não faça da palavra de Deus uma represa dentro de você. Seja um canal aonde a palavra vai fluir através da tua vida. Aonde você estiver, você vai ser uma bênção. Aonde você colocar a planta do seu pé, a terra será abençoada. A terra passa a ser santa, o lugar passa a ser santo. Quando você pisar na porta da tua casa, aquele lugar é santo. Quando você entrar na sua casa, aquele lugar é santo. Não só você, mas toda a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, suas servas. Quem habita junto com você precisa andar em santidade, como você anda. Eita, dê um amém, dê. Aleluia. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Diga, o homem prudente edifica a sua casa, edifica a sua família, edifica a sua vida sobre uma rocha. Diga, e essa rocha é a palavra de Deus. Diga, essa rocha é Jesus. Aí ele continua no versículo 25, ele diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ei, deram com ímpeto, não foi moleza não, foi com força. Olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Agora diga assim: que não caiu. Não caiu. Ei, quando você está firmado em Deus, pode botar com força. Pode vir com força, meu amigo. Diga assim: eu sei em quem eu tenho crido. Diga: Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu peço, do que eu imagino. Ele é poderoso para fazer. E sabe onde Ele está? Diga assim: dentro de mim. Diga, esse poder está dentro de mim. Diga: eu carrego o poder de Deus. Tem uns que crê, tem uns que não crê. Pelo menos confessa. Se tu não crê, confessa, porque vai chegar. E tem mais, isso independe do que você está passando, do que você está vivendo. Depende só da tua fé e da tua convicção. Se você crê naquilo que sai da tua boca, é o que vai acontecer. Se você crê naquilo que você fala, é o que vai acontecer. Quer seja por mal, quer seja por bem. Vai acontecer o que você crê com o coração e confessa com a boca. Se você começa a dizer todo dia: minha vida não tem jeito não, minha família não tem jeito não, não vai ter não. Nunca vai ter. Agora, se você começa a confessar: o maior habita em mim, eu e Deus somos a maioria, a minha vida é uma bênção, a minha família é uma bênção, os meus filhos são uma bênção. Ei, nós temos um Deus e um Pai que chama à existência aquilo que não existe. E esse poder está dentro de você. Ah, aleluia. Diga: a minha família é um sucesso. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aí agora ele vai dizer o contrário. Versículo 26: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. A diferença está aqui. Todos dois, ei, todos dois ouviram. A palavra foi pregada para todo aquele. Todos dois ouviram. Agora a diferença está aí: aquele que praticou e aquele que não praticou. Aquele que tem praticado e aquele que não tem praticado. Aquele que pratica e aquele que não pratica. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado agora não mais a um homem prudente, mas a um homem insensato. Diga: insensato. Meu Deus do céu. Sabe o que é insensato? Aquele que perdeu o senso ou o juízo. Diga assim: maluco. Diga: doido. Olhe para seu irmão e diga: você não é doido. Ele ficou mais animado, ficou, olha se ele ficou mais animado. Diga assim: você é prudente. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Eu acho interessante porque ele dá duas dicas, né? Para mim e para você. E dá dois tipos de fundação. Uma fundação é a rocha e a outra fundação é a areia. E a gente tem o direito de escolher. Está vendo como Deus é bom? Desde o Velho Testamento, desde o começo de tudo, que Ele diz: olha, meu filho, eu coloco dentro de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas ele não parou ainda. Ele deu uma dica. Ele disse: ei, escolha a vida, escolha a bênção. Do mesmo jeito ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu coloco dentro de você dois tipos de fundações: a rocha e a areia. Ei, escolha a rocha. Meu Deus do céu. Diga para sua irmã: vou lhe dar uma dica. Olhe para ele e diga: vou lhe dar uma dica. Escolha a rocha. Será comparado a um homem insensato, louco, maluco, doido, sem juízo, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, diga com ímpeto, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Além de ter desabado, meu irmão, foi grande a ruína. É desgraça. Enquanto a do prudente, que está sobre a rocha, ela ficou em pé, ela não caiu, ela ficou firme. A do insensato, ela, além de cair, a ruína foi grande. Porque ele podia só ter dito: caiu, né? Mas ele dá ênfase, ele diz: ei, além de ter caído, foi grande a ruína. Para você ficar com mais medo ainda. Para você saber escolher. Então deixa eu dar uma dica grande para você. Tudo que você ouviu até hoje da palavra de Deus, se esforce para praticar. O bem não é para Deus, não. O bem é para você. O bem é para a tua casa, que vai ficar em pé, firme. Vai cair chuva, vai vir tempestade, vai vir transbordar rio, vai soprar vento contrário e vai bater com ímpeto, com força. Vai depender da fundação. De que e onde você está em cima? Aonde você construiu a sua família? Como você construiu o seu casamento? Como você tem construído os seus relacionamentos? Não só conjugais, mas relacionamento com os irmãos, relacionamento no trabalho, relacionamento na rua. Vem com ímpeto, mas se você está firme na rocha, o que vier vai encontrar uma resistência. Ei, vai encontrar uma resistência, não tua, mas do poder de Deus que habita em você, da fundação a qual você está em cima, a palavra de Deus, os princípios de Deus, a vida de Deus, a fé em Jesus Cristo, a prática da palavra. Tudo isso são materiais que você coloca embaixo, na fundação. Ihu! Aleluia. Se você firmar o seu casamento nessa rocha, chamada palavra de Deus, chamada Jesus Cristo. Não tem como dar errado, meu irmão. Vai vir vento? Vai. Vem sobre o meu, vem sobre o teu. Vai transbordar rio? Vai. Transborda sobre o meu, transborda sobre o teu. Vai cair chuva? Vai. Graças a Deus. Tudo isso serve para a gente crescer. Tudo isso serve para a maturidade. Ou você pensa que o casamento da gente é mil maravilhas? 42 anos de casado agora. Já caiu chuva, viu, velho? Já transbordou o rio, caiu barreira, caiu tudo no mundo. Mas a gente continua em pé. E tu pensa que parou? Parou não, não parou de vir não. E tem batido com ímpeto, mas tem encontrado uma resistência sobrenatural. É por isso que a gente está aqui. Não pense que é um casalzinho perfeito não. Vai passar um dia lá em casa. Faça assim, uhul. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E estamos firmes. Diga glória a Deus. Como é que acaba diz? É arranca-rabo. Na tua casa tem arranca-rabo? Mas em casa de vez em quando tem. É bom demais, porque quando a gente sai, sai fora, sai mangando um do outro. E cresce, né? Se fortalece mais. Fica mais estruturado. Quando você quer se fortalecer, principalmente os músculos, você não tem que ir para uma academia? Para quê? Pegar peso, né? Suar, sofrer. Mas, ei, persevera para tu ver. Persevera para tu ver. Daqui a pouco tu tá. Como eu disse, é o Hulk. Só pode ser o Hulk. Não é não, João? A gente se encontra lá no Campestre. João e Miriam, todos. Oh, dois velhinhos arrochados. É assim, meu irmão. Exercita a tua vida espiritual. E nada vai te abalar. Nada. Você vai passar por cima do diabo toda hora. Porque o lugar dele é debaixo dos teus pés. Ele nunca vai parar de ciscar. Mas não deixa ele botar nem o rabo de fora. Só. Diga assim, eu preciso ser prudente. Nunca insensato. Vá lá para Provérbios, capítulo 9. Eu sei que vocês estão ouvindo a mesma coisa que já ouviram, mas é bom. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga, Deus é bom. Provérbios 9. Eu vou ler primeiro 1, depois ele vai botar o 6 aí. Versículo 1, Provérbios 9. Olha só. Essa sabedoria aqui é a sabedoria divina, do alto. A Bíblia diz: a sabedoria edificou a sua casa. A sabedoria edificou a sua casa. Agora, diga essa frase e guarde no seu coração. Diga assim: a minha casa precisa ser edificada com a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz: se você não tem essa sabedoria, peça a Deus. Lá em Tiago diz isso. Peça a Deus, que a todos Ele dá, sem improperar, ou seja, sem passar no rosto. Deus dá porque Ele é bom. A natureza dele é dar. E Ele é cheio de sabedoria. Se você está precisando de sabedoria, meu irmão, peça a Deus. Não é pecado pedir sabedoria, não é falta de fé pedir sabedoria. Pedir sabedoria é sabedoria. Quanto mais sábio você fica, mais próximo de Deus você vai ficar. Quanto mais conhecimento, mais sabedoria. Quanto mais conhecimento, mais comunhão com Deus. Quanto mais conhecimento, mais intimidade, mais aproximação. Quanto mais próximo, mais abençoado. Diga Deus, diga meu Pai é bom, diga. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas. Meu Deus do céu. Aí vai lá para o 6. Versículo 6 diz: deixai os insensatos e vivei. Deixai os insensatos e vivei. Deixai os loucos. Deixai os sem bom senso. Deixai os que não têm juízo e vivei. Sabe quem são esses? Os insensatos, aqueles que têm ouvido a palavra e não têm praticado. Arreda, sai de perto de mim. Deixai, a palavra está dizendo, os insensatos e vivei. Para quem? Diga, para Deus. Deixai os insensatos, deixai a insensatez, seja prudente e viva para Deus. Aleluia. Andai pelo caminho do entendimento. Está aí na sua Bíblia, Provérbio 9:6. Deixai os insensatos. Eita, glória a Deus. Deixai a insensatez e vivei. Preste atenção uma coisa: quando há contenda na tua família, no teu lar, na tua casa, pode prestar atenção que houve mais insensatez do que prudência. Faz assim, uhul. Quando houver uma contenda, ninguém está livre disso, certo? São duas almas, não é gêmeo, não é diferente. São duas pessoas diferentes que vão conviver juntas. Vai dar problema, meu filho. Vai ter faísca. Ihu. Ei, mas é na prudência que vocês vão crescer, vão amadurecer, né? Vão começar a concordar um com o outro, vão começar a se esforçar para agradar um ao outro. E isto vai crescendo. Ei, casamento não nasce pronto não. Família não nasce pronto, não. Somos nós que construímos. Somos nós que fazemos a fundação. Agora, existe um projeto que você precisa seguir. Existe um projeto divino que você precisa seguir. O grande arquiteto do universo projetou até a tua vida, o teu casamento e a tua família. O projeto está pronto. Você tem que buscar. Você tem que conhecer. Você tem que meditar. E tudo que você conhecer e meditar, tem que colocar em prática, em ação. Não é só para trazer o conhecimento. É para trazer a força de colocar em prática. Existe um esforço. A própria Bíblia diz que o reino de Deus é ganho com esforço. Olhe para seu irmão e diga: não é moleza. Diga: mas é possível. Diga assim: tudo é possível ao que crê. e andai pelo caminho do entendimento. Aí eu coloquei aqui, ó, um lar onde há entendimento é um lar que caminhará à luz da palavra de Deus. Então a palavra vai ser para você, como o salmista disse lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Você nunca vai estar só, nem nunca vai andar no escuro. Existe uma luz sobre a tua vida. Existe uma lâmpada iluminando a tua vida, iluminando os teus pés. Existe uma luz para o teu caminho. É por isso que ele disse aí: o caminho é este. Jesus disse: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, a palavra, é lâmpada e é luz. Com ele e nela, você vai estar sempre iluminado. Diga: iluminado. Diga: eu sou iluminado. E aonde você chega, tem que dissipar as trevas. Aonde você chegar, tem que dissipar as trevas. Aleluia. Fomos chamados para isso, meu irmão. Para ser luz, para ser sal. Aonde você chegar, se não mudar o sabor, tem alguma coisa errada. Sal muda sabor, não muda? Ou não? Quem sabe cozinhar aqui? Eu só sei comer, cozinhar não sei não. Sal onde chega muda o sabor, e luz onde chega dissipa a escuridão, bota a treva para correr. A sua vida precisa ser assim, o seu casamento precisa ser assim, e a sua família precisa ser assim. Sal e luz. Aleluia. Não é impossível, é uma questão só de decisão. É você que decide. Ei, é você que decide. É você que decide. Eu vou parar para você decidir logo, na hora de terminar. Amém? Tem umas coisas aqui, ó. Tem uma apostila todinha. Fica para a próxima. Né, Val? Ihu. Diga assim: eu sou um homem prudente, que edifico a minha casa sobre uma rocha. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e intercedesse comigo agora. Deus é fiel. A sua palavra permanece para sempre. Oh, obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, é você que convence. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Eu queria dar oportunidade a você que está aqui nesta noite e nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, nunca você abriu a boca e declarou Ele como Senhor e Salvador. Eu queria orar pela tua vida hoje. E Deus te trouxe aqui para você tomar essa decisão. Se você nunca fez isso, meu irmão, a Bíblia diz que a gente precisa fazer. A Bíblia diz: se confessares o Senhor Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Então é preciso confessar, é preciso falar, é preciso abrir a boca, crendo com o coração e dizer: Jesus, a partir de hoje eu te faço Senhor e Salvador da minha vida. Eu queria orar por alguém que nunca fez isso, que está aqui nessa noite. Eu não estou convidando você para ser membro dessa igreja, para se tornar crente evangélico. Estou convidando você para entregar a sua vida, a sua família a Jesus. Bom demais. Aleluia. Fica aqui. Amém. Glória a Deus. Tem mais gente? Vem logo. Se você nunca fez isso, é hoje a sua noite. Hoje é dia de salvação. A vida dela nunca mais vai ser a mesma. São os dois? Só ela. Você é o pai. Ei, tem alegria maior para um pai do que isso? O maior tesouro que Deus nos dá como pai é levar os filhos para o céu. Tem mais? Chegue logo, meu irmão. Eu quero orar por você. Receba a bênção. Não saia do mesmo jeito. Entrega a tua vida a Jesus. Reconhece Ele como Senhor e Salvador, abrindo a tua boca só. Todos salvos? Amém. Como é seu nome? Maria Eduarda. Que bênção. Maria Eduarda. Nunca mais será a mesma. E hoje ela entrou na família de Deus. Filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode... Cadê o casal abençoado ali? Acompanhe aquele casal. Eles vão explicar na palavra a sua decisão hoje à noite. Tá bom? E vão orar por você. Que você é uma bênção de Deus. Eu te dou graças, Pai, pela vida de Maria Eduarda. Sim, Senhor. Essa ousadia e essa coragem que ela teve hoje. De abrir o seu coração e te receber. E te confessar como Senhor e Salvador da vida dela. Em nome de Jesus. Aleluia. Aperte sua minha mão aqui. Parabéns, viu? Aleluia. Faça assim. Uhul.